Nós vamos falar agora sobre programação neurolinguística, o que é a PNL e quais os benefícios. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a especialista em desenvolvimento de pessoas e em programação, a Lida Saona, está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Olá, Lida, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Obrigada, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes.
A Lida, explica para a gente o que é a PNL.
A programação neurolinguística, ela é conhecida como PNL, e ela tem essa questão de a gente poder entender o outro, né? De como a gente pode se comunicar melhor com o outro, entender o mapa mental do outro, e é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento, para o conhecimento, e principalmente para a gente entender que as pessoas podem mudar seus comportamentos.
Ela é bastante aplicada em empresas, no mundo empresarial?
Sim. Nos treinamentos que eu aplico pela Leão Consultoria, a gente aplica muito a programação neurolinguística, principalmente quando existem problemas de comunicação assertiva, né? Que é um grande gap no mundo corporativo, né?
O que é mapa mental?
Mapa mental é assim, é quando a gente tem nossa história, nossas crenças, nossa cultura, nossa educação, tá tudo, a programação é como se tivesse tudo dentro de um computador, que é o nosso cérebro. Então, tudo foi registrado, desde criança, até dentro do ventre da mãe também, né? Tudo está registrado. E os componentes do mapa mental, que cada um tem um mapa mental, todos eles. Então, nossa história, nossa educação, nossa crença, nossas experiências de vida. Então, por exemplo, a experiência que você teve na vida é diferente da minha. E eu preciso entender que o que é óbvio para mim não é óbvio para os outros. Porque eu já passei por uma experiência, você já passou por outra experiência. Então, quando eu entendo que cada um tem um mapa mental, eu me torno mais tolerante de entender de que ninguém tem o mesmo modelo de mundo que eu tenho. Não que eu seja melhor ou pior, não é isso. Mas a gente respeitar esse modelo de mundo, esse mapa mental que cada um tem.
Uhum. E é possível, então, a gente entender o mapa mental de quem, com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda, com quem a gente até se relaciona na nossa vida, no dia a dia, né?
Desde que a gente queira entender, né? Que a gente queira escutar.
Como é esse processo? Como é que a gente faz?
É sempre assim. Quando eu consigo... Eu vou te dar um exemplo. Eu estava dando um treinamento para uma menina que ela falou, ela era líder de atendimento... E aí ela falou assim, Alida, comigo é uma vez só. Eu só explico uma vez. Se a pessoa não pegou, não tô nem aí e tal. E ela tem que anotar no caderninho. Aí eu falei assim, mas me conta, como é que foi quando você era criança? Aí ela falou assim, meu pai teve um acidente. E aí eu tive que fazer as coisas em casa. Eu era muito pequena e minha mãe tinha que sair para trabalhar. E ela falava assim, eu vou te explicar uma vez só. Então ela entendeu isso como uma crença, como um pilar da vida dela, e ela levou isso até adulta. E aí quando ela começa a rever que não é só uma vez, que eu posso explicar várias vezes e que está tudo bem, aí ela consegue ressignificar as crenças e consequentemente o mapa mental também.
A gente consegue mudar mesmo de comportamento?
Sim. É super. A neurociência fala isso, né? Que nossos circuitos cerebrais, eles são maleáveis. Então, temperamento não é destino. Eu posso mudar meu temperamento, sim, ao longo da vida, se eu quiser.
E tem que ter muita disciplina, muita ficar reforçando aquele novo comportamento?
Eu acho que antes de reforçar é o autoconhecimento. Por que que eu estou atuando desse jeito? Por que que eu fiz desse jeito? Quando eu tenho autoconhecimento, eu costumo dizer que isso é a chave de tudo, é a gente se conhecer. Então, por exemplo, eu tenho um comportamento e, de repente, eu não me dou conta. E vem uma amiga e fala assim, escuta, por que que você atuou desse jeito? Nossa, eu não tinha parado para pensar, porque às vezes é totalmente inconsciente. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, eu vou pensar nisso. E aí você fica, nossa, por que eu fiz assim? Por que eu fiz desse jeito? Não, preciso rever isso. Então, se eu tiver vontade, se eu tiver humildade para rever, é totalmente favorável e possível mudar.
E as pessoas que agem por impulso, que às vezes falam por impulso, depois se arrependem do que falaram?
Ah, sim. Então, aí cabe um pouco de inteligência emocional, né? Porque a pessoa, ela atuou, deixou que a emoção tomasse conta, não, né? Não conseguiu equilibrar razão e emoção. Muitas vezes acontece, até comigo, tipo, nossa, por que que eu respondi desse jeito? Por que que eu levantei a sobrancelha? Porque eu digo que sobrancelha tem vida própria, né? Por que que eu subi a sobrancelha desse jeito?
E é uma resposta.
E é uma resposta, né? Mas, assim, por que que eu deixei que a pessoa me deixasse nervosa e eu atuei desse jeito? Porque eu deixei a emoção tomar conta? Eu fui sequestrada, né, entre aspas, por uma emoção. Então, faltou inteligência emocional. Deu me controlar e falar, não, agora não é hora de responder, depois eu respondo.
E isso também tem a ver com crenças ou é uma questão de personalidade?
Não tem muito com crença, mas sim do que o outro provoca em mim, né? Tipo, outro dia eu estava falando com uma pessoa que estava me olhando com um ar, assim, muito de arrogância, de petulância, e aí aquilo destravou algo em mim. Falei, meu, por que que tá me olhando desse jeito, né? Então, o que tem dentro de mim, da minha história, quando eu era pequena ou na adolescência, que alguém olhou para mim desse jeito e eu fiquei mal com isso, né? Então, tá tudo interligado, né? Tudo interligado.
A forma como a gente age na fase adulta é todo relacionado com a infância e adolescência?
Geralmente com a criança interior, né? Eu acabei de fazer um curso, uma formação da Louise Hay. Que a Louise Hay, ela fala muito da criança interior. Então, a gente cresce e não, de repente, não olha para essas feridas. E muitos desses surtos que a gente tem, às vezes, de ímpetos, assim, é porque tem uma criança ferida que não foi trabalhada. Então, o negócio é acolher essa criança e dizer, olha, agora eu posso cuidar de você.
Bom, então, por isso que muitas pessoas fazem terapia também, sim, né? A terapia é muito...
Tudo que é autoconhecimento.
É autoconhecimento.
Tudo. Tudo que é autoconhecimento vem para agregar, vem para ajudar, vem para a gente nos entender, né? E essa pandemia veio para ajudar isso, né? Para a gente falar assim, meu, por que que eu tô atuando desse jeito?
É, a pandemia mudou muito com a forma como as pessoas pensam sobre si próprias, sobre a vida que levam?
Eu acho que a pandemia jogou um holofote para a gente, né? Do tipo, o que, que eu estou fazendo? Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, não, eu estou trabalhando demais, agora eu vou cuidar de mim, né? Vou ter qualidade de vida. Muita gente saindo de capitais, indo para o interior, para falar, não, o que eu estou fazendo, eu preciso ter qualidade de vida, né? Então, tem muita gente que reviu muitos padrões, muitas crenças.
Bom, mas e o resultado quando aplicado, então, quando uma pessoa aplica os conceitos de neurolinguística, de programação neurolinguística, os resultados são visíveis, assim, no ambiente de trabalho, na vida pessoal?
São, sim, Lu. Por exemplo, tem 8 princípios básicos da programação neurolinguística. Então, o primeiro é essa questão do mapa mental, que mapa não é território. Aquilo que eu penso não é a verdade absoluta. Existem outras pessoas com outras visões, outros modelos de mundo. Quando eu entendo isso, eu já fico mais tolerante. O segundo princípio é que tudo tem uma intenção positiva. Todo comportamento das pessoas tem intenção positiva. Pode ser que não seja positivo para mim, pode ser que seja para ela, mas assim, e eu sempre falo para os líderes, né? Dá uma olhada, pergunta para a pessoa por que que ela atuou desse jeito. Com certeza tem uma resposta positiva para isso. Pode ser que não tenha sido bom para a empresa, mas para ele, ele pensou algo positivo com isso. E das outras, tem um princípio que eu gosto muito, que é nós temos todos os recursos internos para lidar com qualquer situação. Então, quando eu entendo que eu tenho esse recurso, é quando a gente fala assim que Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente não pode carregar, né? Porque eu tenho recurso, só que eu não sei. Então, eu me desespero quando acontece algum evento surpresa e eu falo assim, ai, Lu, o que, que você faz no meu lugar? Não é a Lu que vai te dizer, é você tem as respostas dentro de você, só que você não sabe. Por isso que a PNL, ela tem essa base para o coaching. Porque o coach, o que, que ele faz? Ele faz perguntas para ver se você encontra esse recurso dentro de você. E aí tem outro princípio que eu gosto muito, que é muito baseado no Einstein, que é: se você sempre faz as coisas do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então, está na hora de você fazer diferente. Né? Então, tem muitos desses princípios, depois que eu aprendi, eu começo a aplicar na minha vida e falo assim, meu, eu tenho os recursos, as intenções das pessoas foi positiva, não foi para me ferrar.
Uhum.
Eu tenho que entender o mapa mental do outro, porque às vezes ele não está vendo o que eu estou vendo, ou eu não estou vendo o que ele está vendo.
Uhum.
Então, a gente começa a ficar mais tolerante com a vida, mais tolerante com as pessoas. Então, a programação neurolinguística me ajuda muito, principalmente, como eu dizia lá no começo, sobre a comunicação. Porque eu sei o que eu falei, mas eu não sei o que o outro entendeu. Porque o outro entende de acordo com o mapa mental dele.
E como a gente descobre como o outro entende?
Perguntando.
É, tem que fazer as perguntas certas, então.
Tem que fazer as perguntas certas. Sabe por quê? Porque se eu não pergunto, eu começo a alucinar. Ai, porque eu acho que ele pensa, que ele acha que... Meu, eu acho que ele acha... Meu, você está alucinando puramente. Então,
isso
ela pergunta.
É saúde mental,
total, né? Total. Então, eu preciso entender... Para eu não ficar alucinando e pensando o que o outro pensa, vai lá e pergunta. Escuta, por que você fez esse jeito?
Uhum.
E aí eu paro de sofrer. É quando, sabe, assim, eu costumo brincar, quando a gente manda mensagem para alguém, para um namorado, por exemplo, aí você vê que ele visualizou, mas não respondeu. Aí você começa a alucinar. Por que que não respondeu? Tá com outra, né?
Uhum.
Em vez de perguntar, escuta, eu te mandei mensagem, por que você não respondeu? Ah, porque eu tava no banheiro, o celular tava em cima da mesa, esqueci, nossa. Tava numa reunião. Então pergunta, em vez de ficar alucinando.
Uhum.
A gente sofre demais, em vez de perguntar para a pessoa.
Mas às vezes a gente se preocupa, e se eu perguntar e criar um clima, um climão, e aí partir para uma discussão?
Então, depende de como você pergunta, né? Porque se eu chegar e falar assim, escuta, o que que é? Não atendeu o telefone, por quê? Né? Isso é uma coisa. Depois você pode falar assim, escuta, eu te mandei uma mensagem, aconteceu alguma coisa? É o tom de voz, é o jeito com que como eu falo.
As palavras que você usa?
Não é o que você fala, é o como você fala.
Ah,
e isso é programação neurolinguística também. Porque o que eu posso chegar e falar assim, pois não, Luciana.
Uhum.
Ou eu posso falar assim, pois não, Luciana.
Uhum.
Então tem todo o tom de voz, a minha linguagem corporal e o que eu falo. Tanto que é feito um estudo que para ter 100% de sucesso na comunicação, 7% são só palavras. 38% é o meu tom de voz. E 55% é a minha linguagem corporal. A questão da sobrancelha, a questão da postura, né? Do meu jeito de falar. Então, por quê? Se eu não consigo equalizar esses três pontos, eu posso dar carta branca para a pessoa alucinar o que ela quiser. Então, eu posso falar assim, num hotel, por exemplo, documento. Aí você fala assim, nossa, que grossa, tal, não sei o quê, né? Ou eu posso falar assim, documento. Veja que é a mesma palavra, só que com tom de voz e com postura, de repente, com a linguagem corporal diferente.
Um resultado completamente diferente.
Totalmente diferente, e a pessoa não alucina.
Começa a criar teorias, né, conspiratórias. Tá certo. Nossa, impressionante, né?
Ah, é fascinante.
Tá certo. Alida, muito obrigada.
Imagina,
pela
obrigada
presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Obrigada igualmente para você e para todos que estão aqui com a gente.
Nós conversamos com a Alida Saona, que é especialista em desenvolvimento de pessoas e em programação neurolinguística. Falamos sobre a PNL e os benefícios desta técnica.